O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e esse é o número 24. Aqui comigo está o Leandro Yamin e eu, apenas, somente eu nesse estúdio maravilhoso, porque o time está desfalcado, sabe? As pessoas me largaram aqui, mas eu prometo conteúdo, prometo informação.
Eu não te abandonei, Calma.
Me abandonou aqui, né? Tá aí do outro lado da linha.
Tá com saudades, amiga?
Ai, amiga, muito, porque eu não tava aqui semana passada. Tô desesperada. O que eu vou fazer?
Pois é, difícil isso, né, amiga? A vida é muito difícil.
Renata, para de me ligar.
Mano, eu não fiz nada.
Tô aqui já, calma. Sei que é longe, mas tão aqui, né? Bom, vamos correr com esse programa, porque temos uma convidada especial que está num fuso horário, apesar de estar no Brasil, né? Que coisa maravilhosa. E vai falar conosco daqui 15 minutos, alguma coisa assim. Às 19 horas nós temos a convidada para participar. Temos muitos assuntos, né, Renata? Boa noite para você, minha querida.
Sim. Boa noite, Nina. Tudo bem com você nessa
Tudo
noite
joia.
Chuvosa e fria que faz em São Paulo?
É, e solitária aqui. Tô quase ouvindo a música do Djavan. Um dia frio, um bom lugar pra ver um...
eu ainda tô num lugar mais frio ainda, que eu tô num estúdio aqui que tá fazendo acho que uns 19... Não, deve tá mais. Deve tá uns 15 graus aqui.
Socorro,
tá difícil.
Brasil. Bom, então vamos falar do que importa, que é futebol feminino, e temos muitos assuntos. É, a gente vai falar sobre o jogo Brasil e Nova Zelândia, o amistoso que aconteceu no último sábado, né? Nossa derrota para Nova Zelândia. Vamos falar um pouquinho com a convidada e um pouquinho entre nós aqui, enquanto ela não entra no ar. É, Brasil perdeu para Nova Zelândia, né? No Pacaembu, por 1-0. Uma bobeira. Você viu o gol, Renata?
Amiga, desculpa, eu infelizmente não vi, porque eu estava no aniversário da minha mãe de 60 anos e
parabéns,
foi um fim de semana difícil, amiga.
Como é que ela chama?
Não consegui ver.
Quero mandar um beijo pra sua mãe, você pode me falar o nome dela?
Cida, manda um beijo pra
Cida,
ela.
Cida, maravilhosa, mãe da nossa vibradora, um beijo pra você, viu? Feliz aniversário. É, mas cara, agora falando do jogo, estávamos lá no Pacaembu, né? Eu, a Júlia, a Mayara, a Nayara também, alguma das vibradoras, e assim, muito legal ver um jogo da seleção ao vivo, apesar do Paca estar extremamente vazio. Me falaram em 3.200 público presente.
Que absurdo.
Mas eu não percebi nada de 3 mil pessoas ali, gente, falando sério. É, abriram apenas a parte da laranja, né, da arquibancada.
Uhum.
E aí ficou um pouquinho comprimidinho lá, a torcida tava mais interessada. A torcida não parava de berrar, as meninas. Marta, me dá oi! Cris, me dá oi! Gente, a pessoa tá jogando! Você quer tchauzinho, sabe? Enfim. E foi complicado. E aí, o que aconteceu? O Brasil tomou um gol após uma falta na entrada da área, que a Bárbara ficou se esguelando no gol pra barreira prestar atenção e se formar a barreira, porque precisava da barreira. A menina deu um toquinho pro lado direito, a companheira chutou cruzado e gol.
Que beleza. É que sabe o que é isso? Olha, não tem mais bobo no futebol feminino, viu, Nina?
Só...
E essa daí a gente pode chamar do quê? Da ótima geração?
A ótima geração.
Neozelandesa?
É. Não, e detalhe, o time da Nova Zelândia era só mesclado com jogadoras que jogam no país sub-17 e sub-20. Então, assim...
Então é realmente a ótima geração neozelandesa, entendeu?
Tinha jogadoras titulares e tal, mas assim, cara, tava totalmente mesclado com a molecada, entendeu?
Uhum.
É, Brasil teve algumas chances de gol com a Cris, uma inacreditável que ela chutou em cima da goleira. É, a Marta perdeu alguns gols, mas assim, nada muito ofensivo. Pelo contrário, ficava sempre ali do meio para a zaga, do meio para a zaga, um lançamento. Isso, parece que o Brasil ele joga aquela sofrência, sabe? E vai para o ataque naquele desespero e vai. E nada se resolve, cara. Foi difícil ver esse jogo, difícil.
Você achou, com relação ao amistoso, que a gente tinha falado que o amistoso, os amistosos contra os Estados Unidos, a gente tinha visto uma evolução, né? Especialmente Sim. no segundo, que o Brasil atacou bastante e tudo mais. O que você achou com relação, né, se for comparar o desempenho contra os Estados Unidos com esse contra a Nova Zelândia?
Ah, eu acho que contra os Estados Unidos, sim, elas jogaram bem. O primeiro jogo que elas empataram, né, 1-1, após uma bobeira e tal, foi até um jogo bom pra seleção, mas acho que eles entraram tão relaxadas que era a Nova Zelândia, sabe, assim, claro que não é isso que uma seleção prioriza Deve quando fazer. Entra em campo, lógico, mas tava muito de boa, assim, sabe, e não teve tática, não teve nada, até que eu destaquei aqui no nosso roteiro, um detalhe no site da CBF falando sobre a notícia, né? E o parágrafo diz assim: apesar da derrota deste sábado para a Nova Zelândia, o técnico da seleção brasileira feminina, Vadão, ressaltou dois aspectos importantes para a evolução do trabalho visando as Olimpíadas no Rio: crescimento tático, crescimento técnico e tático, e teste de novas jogadoras. Eu não vi crescimento técnico e tático nenhum. E sobre teste de novas jogadoras, ele testou a Debinha nos 35 do segundo tempo. E a Hilane, que voltou após lesão. A Taizinha também fez a sua estreia. E a Maria, que foram relacionadas pela primeira vez. Mas todas elas entraram no segundo tempo aos 30, 35. Cara, na boa, né? Que teste é esse que ele faz? É complicado, né?
É complicado, amiga. Mas tá assim, né? É. A gente, infelizmente, sei lá. A gente teve tantos amistosos esse ano, mas evolução, eu acho que tá difícil de ver.
Pois então, e aí o Brasil disputa o segundo jogo, né, contra a Nova Zelândia amanhã. E vamos ver, né, o que acontece.
Vamos ver se melhora, né, ver se melhora.
Elas já estão lá, né, e aí vamos...
E só pra falar sobre essa coisa do público, poxa, cara, complicado, né, R$10, o ingresso reais. Lá em Cuiabá tá 30, 40 reais, tá bem mais caro, vamos ver quantas pessoas vão ter, mas assim, pô, complicado, cara, sábado à tarde era tranquilão ir pro Pacaembu,
sim.
Difícil, né? Acho triste isso.
Triste.
São Paulo realmente não prestigia o futebol feminino.
E eu fiquei pensando nelas em campo, sabe? Vendo aquilo tão minguado e o Pacaembu tão bonito, tão propício pra isso. Tava um dia de sol, tava bonito, sabe? Meu, de entristecer, de verdade.
Pois é.
Falando rapidamente, enquanto a gente tem um tempinho, sobre a Copa Sul-Americana de Futebol Feminino, a Sub-20, nós já estamos nas fases finais, né, do torneio. O Brasil chegou ao quadrangular final como o primeiro colocado do Grupo A e a melhor campanha do torneio. Então, aconteceu o primeiro jogo, né, os dois com os quatro times lá em Santos. A equipe do Brasil é comandada pelo técnico Doriva Bueno. E aí jogou com a Colômbia, né, muito fechada, e o placar foi 0-0, Brasil e Colômbia nessa primeira partida. Além do Brasil e Colômbia, Argentina e Venezuela se enfrentaram nesse domingo e empataram em 2-2, também somando um ponto para cada, né. A próxima rodada do quadrangular final será na terça, amanhã. A Argentina e Colômbia se enfrentam às 17 horas e Brasil e Venezuela duelam às 19h10 na Vila Belmiro. Então vamos acompanhar essas meninas também, certo?
Olha, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Eu não sei não, mas eu acho um pouco preocupante para a seleção brasileira de base estar fazendo partidas de igual para igual com as bases de Colômbia, Argentina e Venezuela. Porque Brasil já, assim, antigamente não tinha pra ninguém. E hoje, acho que a gente pode até falar assim, ah, porque as outras seleções evoluíram e tudo mais, mas talvez a gente também tenha parado, porque na verdade o futebol feminino no Brasil sempre dependeu dos talentos nascerem, né?
Sim.
Assim, do nada. Tipo a Marta, que surgiu ali em Dois Riachos e olha lá, né? Que ninguém trabalha isso.
Uhum.
Então, eu acho que isso é a consequência disso. A gente não trabalha. Se a gente mal trabalha nossos talentos no futebol masculino, quanto mais no futebol feminino, né?
É,
e
complicado.
Eu acho um pouco preocupante ver o desempenho da seleção sub-20 feminina, que é o futuro, né? Assim.
É, antes a gente não tinha adversários por aqui, né? E aí a gente agora vê esses times preparados, fazendo, duelando de igual para igual conosco, então é meio complicado.
É.
É. Estamos com a convidada na linha? Ainda não? Ainda não. Ok. É, vamos
Você tá
falar.
Fazendo todo um mistério com essa convidada, hein, menina?
Gente.
Vem a música de mistério!
Oi, gente, a convidada é maravilhosa. É, a gente tem aqui. A gente queria falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? Sobre aquele bafafá que deu. Do. Ó. Oh? Ai, gente, vamos ter uma pessoa na linha, calma.
Meu Deus, meu Deus. Chamando, não diga alô, diga boa noite, Brasil.
Diga boa noite, Dibra. Vamos ver, vamos ver. Terceiro toque. Tipo o Silvio Santos. Quer dar uma...
Quarto toque.
Quarto toque. Nem o toque. Okay. Tipo Rosana. Gente, a convidada tá um pouco ocupada.
Sem caminhada
pra... Tá bom. Calma. Cinco minutos.
Tá terminando de comer, gente. Vamos dar cinco.
Deixa
dar
eu colocar o áudio aqui falando do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa, então?
Vamos falar.
Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que tava aquele bafafá de São José no STJD, puniram a Gabi, escalou irregular. Então a gente foi na fonte. Ligamos pra Emily Lima, treinadora do São José, e falamos, Emily, o que, que aconteceu, minha filha? Me explica. Então tá aí o áudio explicando tudo, vamos lá.
O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre faço as anotações dos cartões, tanto amarelo como vermelho. Nos meus scouts eu tenho todas as informações. Então, dentro das minhas informações, eu não tinha contado com aquele cartão amarelo que estava na súmula, porque o lance foi na minha frente, bem no banco, bem na frente do banco de reservas. No jogo contra o Centro Olímpico, na segunda fase, ela tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo e tomou um amarelo no segundo tempo. Nesse segundo cartão amarelo, ele deu o cartão amarelo e seguido deu o vermelho. Quando isso acontece, os cartões amarelos, eles não computam, eles são eliminados, certo? Então, nos meus cálculos, ela tinha um amarelo do jogo contra o Misto e um amarelo contra o Tiradentes em casa, o segundo jogo da semifinal. Então, nós fomos para Rio Preto achando que a Gabi Portillo não teria três cartões amarelos. Então, quando na terça-feira à noite, quando a gente ficou sabendo que a gente tinha colocado uma jogadora irregular, a gente quis saber o que era e o porquê. Então, aí alegaram que ela teria jogado irregularmente com três cartões amarelos. Depois disso, eu fui buscar as súmulas e para saber exatamente o que estava acontecendo. Então, na súmula do jogo do Centro Olímpico, ali estava que ela havia tomado um cartão amarelo e um vermelho direto. Sendo assim, ela teria três cartões amarelos. Então, a nossa defesa foi mostrar o vídeo do jogo, porque eu tinha certeza das minhas anotações e que a atleta também, porque a primeira pessoa que eu fui perguntar foi para a atleta. Então nós fomos atrás da súmula, né? Pegamos a súmula, que na súmula também descreve o cartão vermelho como se fosse um amarelo. Ele escreve que a atleta calçou a atleta de forma temerária. Quando se usa esse termo temerário, ele serve para advertência de cartão amarelo e não de cartão vermelho. Então nós tínhamos a súmula, tá? Como prova. Nós tínhamos um processo 170 que já havia sido desse jogo, do dia 14 contra o Centro Olímpico, da segunda fase do Brasileiro, que também dizia o STJD que estava absolvendo a atleta por ter levado o segundo cartão amarelo. E, para fechar tudo, as imagens do jogo. Então, quando a gente mostrou a imagem do jogo, dali eles já tinham a certeza que nós não tínhamos feito de má fé, mesmo porque jamais eu, como treinadora do São José ou de qualquer outra equipe, iria fazer isso. Então, ali foi unânime, todos os auditores foram para absolver o São José. O Rio Preto entrou com o advogado como terceiro e acabou que não deu em nada. E agora a gente está pronta para disputar o segundo jogo da final, dia 6/12, às 19h, aqui em São José dos Campos.
Então tá aí, né, meus queridos? São José absolvido. E aí a partida, o segundo jogo da final, acontece dia 6 de dezembro no Martins Pereira. Perguntei também pra Emily se ela tinha alguma dúvida, que a escalação estava irregular. Ela disse que ela não tinha dúvida nenhuma, que ela estava super calçada com as informações e com todas as anotações que ela faz. E é que ela também não culpa a CBF, nem a organizadora do torneio. Ela apenas pede mais atenção aos juízes na hora de relatar isso na súmula, que o problema maior foi a súmula. Certo, Renata?
Certo. E nós temos alguém na linha?
Temos alguém na linha. Ai, tô tão feliz com essa pessoa na linha. Boa noite, artilheira. Cristiane, tudo bem?
Boa noite, tudo bem? Tudo.
Tudo jóia, que bom falar com você no meio desse fuso horário brasileiro.
Gente, agora bota o Rei Mister. Né?
Toca o Rei Mister, gente. Ai, muita emoção falar com a Cristiane. Gente, vamos então agora ao que interessa. Cristiane, agora que você tá na linha com a gente encheu o saco aí para falar contigo hoje, mas era porque era muito importante. E a gente quer falar um pouquinho sobre o amistoso de ontem, né? De anteontem, de sábado, e o que vem por aí. E um pouquinho da sua trajetória.
História?
Aí. É, claro. E da sua temporada maravilhosa no Paris Saint-Germain, né? Como é que tá essa... Vamos começar por isso, vai? Como é que tá sendo essa participação lá? E o que você atribui a essa fase maravilhosa que você tá vivendo?
Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, já que eu tô vivendo, né, deu errado algumas vezes, mas agora foi.
Foi.
Ah, eu tô muito feliz, né, depois da Copa do Mundo, eu não imaginei, assim, que não fizemos uma Copa do Mundo, uma excelente Copa, eu também não me destaquei, não marquei gols, tava jogando também um pouquinho fora da minha posição, que é a minha característica, e aí eu falei, pô, agora... Vamos ver se pintar alguma coisa bacana, né? Porque se faz uma Copa do Mundo mal, não faz gols. Nós saímos ali logo no começo já. E aí surgiu a proposta do Paris, já tinha surgido antes do Sul-Americano, né? Depois do Sul-Americano eles queriam contratar, eu acabei não saindo. Tive a lesão de clavícula, mesmo assim eles estavam atrás. E aí depois do Mundial eu meio que dei uma desanimada. Falei, puxa, agora é que eles não vão querer, né? E aí eles foram atrás e isso me deixou muito contente, né? Porque com 30 anos, um pote que é o Paris Saint-Germain, o clube que chegaram numa final de Champions League, eu vir atrás, queria fazer uma proposta, então isso foi maravilhoso. E tá sendo muito bom porque eu me adaptei muito rápido, eu acredito também porque tem muitas estrangeiras na equipe. A maioria, praticamente, o time titular todo é de estrangeira, então isso facilita muito. Tem meninas que eu já joguei também. A Tiger eu joguei com ela na Suécia, a Kosovária, a Vani joguei com ela na Suécia, a Anne Mitazzi, que é da seleção da Alemanha, eu joguei com ela na Alemanha. Então tem facilitado. E justamente essa atacante é a que eu tenho me entrosado mais. Né? Tem facilitado nos jogos.
Só fera, hein?
E acabei. Oi.
Só fera nesse time maravilhoso.
Isso, só fera. E aí acabei me soltando. E os gols foram saindo, né? A oportunidade foi saindo. A gente joga também num sistema que é muito ofensivo, que é o 4-3-3. Então, toda hora você tá cheio de gente ali pra fazer uma tabela, pra colocar uma bola na área. E eu tô sendo oportunista também, né? Acho que não é só ter o time que tem, ter o elenco que tem, mas eu não tô correndo atrás, eu tô fazendo por merecer esse ano de contrato.
Bacana. Agora me corrija se eu estiver errada. Essa temporada tem 10 partidas e você tem 15 gols, é isso?
Eu não lembro se são 10 ou se são 9.
Tá.
Eu não tô lembrada. Louco.
Eu
que
acho
média,
que
média, hein?
Atualizada, mas são pra isso mesmo, 15 ou 16 gols.
Nossa, temporada incrível. E o PSG já tá nas quartas, né, da Champions League e enfrenta o Barcelona, né, em abril de 2016.
Isso, primeira da Champions, isso. Acho que eu tô com a Marta também, não lembro quem são outros
tá,
jogadores.
Tá sim,
então.
5 gols com a Marta.
Isso, de sétima da Champions e tô indo bem no campeonato francês.
Agora, virando a chavinha, né? Cristiane e...
Peraí, só um minutinho, deixa eu só pedir uma licença rápida.
Pode falar.
Cris, eu só queria te falar que quando eu tava eu fui pro Pan-Americano, eu tava cobrindo lá os jogos de vocês, e aí naquele 7-1 contra o Equador, que você fez 5 gols, estavam lá os jornalistas canadenses vendo o jogo da área de imprensa e eles estavam, assim, impressionados. Falaram, quem é essa mulher? Meu Deus, a Cristiane. Aí eles falaram assim, não, mas a Cristiane, pô, já jogou a Copa do Mundo e tal. Mas em que clube que ela joga no Brasil? Falei, então, ela tá sem clube, né? Tá na seleção, porque a situação no Brasil é meio complicada, assim, porque até então você não tinha assinado o contrato. Uhum. E aí eles falaram, o quê? Como que essa jogadora tá sem clube? Eu falei,
meu amigo, essa é a nossa
complicado.
Situação. Ah, difícil. E aí eu te pergunto, né? Aquela coisa, clichê. Marta e Cristiane, 5 gols em Champions League ali, são vice-artilheiras do campeonato. E aí as duas estão na seleção. E aí eu te pergunto, o que acontece com esse ataque? Cris, me diz uma coisa, você na seleção joga um pouco fora da sua posição, certo?
Na Copa do Mundo eu joguei totalmente, e a Marta também. Eu sei que ela recebeu várias chuvas de críticas, isso não é uma coisa legal da gente ouvir, porque... muitas vezes falta um pouquinho de atualização. A gente jogou no 4-1-4-1 no Mundial e eu era centroavante. Eu não sou centroavante. O professor sabe que é uma coisa que... Jogar de costa pra mim é a mesma coisa de me dar um tiro. Não vai. Uhum. Não vai de jeito nenhum. E a Marta é totalmente fora da dela. Porque ela tava jogando de meia de ligação. E ela, a gente sempre jogou ali na frente, uma do lado da outra, né? Uhum. E aí quando você joga um pouquinho fora da sua posição, é muito difícil. Você não consegue fazer... 100% que se sabe, né? E agora, agora nos amistosos, que a gente começou a realmente jogar junta, uma do lado da outra. Então, tem que pegar todo o entrosamento de novo, voltamos 4-4-2. No Sul-Americano, o ano passado, jogava no 4-4-2, mas a Marta não pôde jogar o Sul-Americano, porque estava fora. Então, a gente tem que começar a se entrosar de novo.
Uhum. E esse
mas
jogo...
por que isso acontece?
Porque,
assim, houve uma... por que aconteceu na Copa do Mundo dessa maneira? Como que foi a conversa do Vadão com vocês para mudar esse posicionamento? Qual era a justificativa?
Olha, ele imaginou que nós fôssemos ter mais... conseguir proteger mais na marcação e conseguir sair para ataque com a velocidade dela e do Andressa do lado. Só que é diferente, não é a mesma coisa, né? Você joga a vida toda ali na frente... E aí, de repente, você muda para um sistema, muda para a característica e, poxa, você que... Né, a gente que joga futebol, quem joga futebol, sabe. Se trocar a sua posição, muitas vezes você não vai conseguir render. E foi exatamente isso que aconteceu, tanto comigo quanto com a Marta. Por isso que aí houve aquele monte de crítica, né? Que aí a galera já começa a chutar o balde. Ah, não é mais a mesma, já tem que trocar, já não sei o quê. Muitas vezes ela não sabe que uma simples... Troca de posição, troca de posicionamento, não faz a diferença. E no Panja foi diferente.
Exatamente.
Eu já fui pra minha posição.
Era isso que eu ia te falar, porque quem acompanha de fato sabe que você estava fazendo uma função que, não era sua na Copa do Mundo e a gente percebeu muito isso, né? Aí ficava a dúvida de que, se a mina não joga assim, por que o técnico tá escalando dessa forma, né? Enfim.
Especialmente numa Copa do Mundo, que é a competição mais importante e em cima da hora uma mudança...
Eu acredito que eles perceberam isso daí, que não tava dando liga, e não dava mesmo, né?
Sim, sim.
Aí eles perceber pelos números, né? A gente não tivemos tantas finalizações, gols também, se vocês forem ver, também não saíram tantos. Então eles sentiram essa diferença e procuraram mudar o sistema mesmo no PAN. Até que agora voltamos para o 442 com ela lá na frente, porque a vida inteira, eu tenho 30 anos, tem 15 anos que eu jogo com a marca no ataque.
Sim.
E aí quando você muda, você sente diferença.
Claro, total. E me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está com o tempo super apertado aqui, do jogo de sábado. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Vocês esperavam o Pacaembu mais cheio? Fala um pouquinho dessa impressão pra gente.
Olha, em relação à torcida, a gente é sempre aqui, a gente não cria muita expectativa, porque, sabe, infelizmente, como é o futebol feminino no Brasil, a gente sabe que vão os familiares, os amigos, o pessoal que realmente gosta. Uma vez ou outra, tem uns cornetas que nunca acompanham a modalidade, vai lá xingar a gente. Uhum. Então, tem de tudo um pouco, né? E aí, em relação ao jogo, todas têm plena consciência que, putz, foi um jogo muito ruim, nós jogamos muito mal. Uhum. Muitos erros de passe, posicionamento errado, não justifica, né? Tava calor pra caramba, tava calor pra gente, tava calor pra elas, não dá pra você justificar isso daí. Uhum. E a gente se perdeu muito, né? Muita bola lançada também, pra gente ter que sair correndo, não é a nossa característica de jogo. Uhum. Né? A característica do estrangeiro, do europeu, a nossa é mais o toque de bola. E eu acho que a gente se perdeu muito no primeiro jogo. Foi um jogo muito ruim mesmo. Comparado a um jogo que a gente fez aos Estados Unidos anterior, não se compara a esse, né?
Exatamente.
Né? Melhor, com um número de posse de bola gigantesco, e nesse daí foi bem ruim.
É verdade. A gente até estava falando sobre isso.
Ô, Cris, só desculpa voltar no PSG, mas só eu queria saber só uma comparação com relação às torcidas, né? A gente sabe, como você estava dizendo, aqui no Brasil, futebol feminino vive esse ciclo vicioso pro mal, né? Que é a mídia não fala, daí a torcida não sabe, aí a torcida não vai, enfim. Uhum. Como é que é na França essa questão da presença do público nos jogos de futebol feminino?
Olha, pelo menos no PSG tem uma torcida bacana, assim. Na verdade, a gente tem um estádio que é muito grande e aí acaba não enchendo, porque o estádio é muito grande e não vai tanta gente, então fica um pouquinho complicado. Mas tem o pessoal, o torcedor fiel que sempre acompanha. Tem crescido também o futebol na França, né? Hoje nós temos de 3 a 4 equipes que realmente são boas. E as outras equipes são bem fraquinhas mesmo, né? Eu até fui pra França e ainda falei, poxa, vim pra cá, eu achei que seria um baita, né, campeonato com várias equipes, e realmente tá começando a crescer também, só que eles investem, né?
Uhum.
Eles vão atrás, eles patrocinador, eles transmitem os jogos na televisão ao vivo. Sempre quando é clássico é onde realmente enche o estádio, por exemplo, é um Lyon com o PSG, aí é um negócio
aí pega
casa feia mesmo. Isso, a casa cheia. E aí as outras equipes estão começando a crescer, né? Estão tentando buscar um patrocínio, tentando contratar uma jogadora estrangeira. E o campeonato também ficar um pouquinho equilibrado, porque são de 3 a 4, né, que dá um trabalho assim no campeonato.
Uhum.
Então talvez por isso que ainda não seja tão cheio de estádio como é no campeonato alemão, numa Bundesliga, que já é totalmente diferente, né? A Alemanha é sempre estádio lotado.
E o teu contrato com o PSG vai até meio do ano que vem?
Até meio do ano que vem, que é quando termina o francês e a Champions, né? E aí, seguindo, já vem a preparação para os jogos.
Exato. Aí, para a preparação para os jogos, você volta para permanente.
Isso. Aí, eles liberam, né? Porque aí não tem mais nada, tem minimal. Então, aí tem de junho, tem 2 meses para poder se preparar. E dá para se preparar bem, né? Em 2 meses dá para fazer bastante treinos até começar a Olimpíada.
Agora aqui, para te liberar, eu queria que você... Vou fazer 2 perguntas em uma. Uma é, eu queria que você dissesse como que você avalia o ano de 2015 para o desempenho e crescimento da seleção. A gente participou da Copa Algarve, né? A gente ficou em 7º colocado, teve a Copa do Mundo, a eliminação nas 8ª, os Jogos Pan-Americanos, que a gente foi campeã, e os amistosos, né? França, Estados Unidos e Nova Zelândia. Como que você avalia esse ano e o que, que a gente pode esperar da seleção para 2016? Acho que vocês estão careca de responder essa pergunta, né? Mas a gente é favorito por estar em casa? A gente tem essa presença de estar no pódio, seja em primeiro, em segundo, em terceiro? Como que você avalia o ano de 2015 e o que esperar de 2016?
Olha, eu acho que 2015, particularmente para mim, que talvez possa ser a minha última Copa do Mundo, né, assim como está sendo para a FUN, é bem, bem frustrante, né? Porque você, nos anos anteriores, né, claro, muitos anos atrás, mas enfim, 2007 lá, 2008, pô, a gente subiu no pódio, teve a alegria de colocar a medalha no peito, sempre ficou aquela coisa de querer mais, né? Poxa, vice, agora vamos atrás do primeiro colocado. Sempre veio a frustração de não acontecer. E pra mim, eu senti um pouquinho disso, né? Porque, caramba, talvez minha última Copa, e querer ganhar, e querer... Sempre a gente quer ganhar para mudar a modalidade e para tentar crescer e para ter, né? Isso daí todo mundo sempre cobra. Ah, o Brasil nunca tem Copa, o Brasil sempre perde. Então, é uma coisa muito pessoal para a gente, uhum, ter essa conquista. Então, eu, com a Copa, assim, eu não coloco um ano tão maravilhoso, mas também não foi tão ruim, né? Porque tivemos o PAN, conseguimos ganhar a medalha, que também é importante, não deixa de ser importante. Uhum. Mas eu acredito que o principal objetivo era a Copa do Mundo. Então, acaba sendo um pouquinho decepcionante. Eu acredito que tem bastante coisa para poder melhorar. Eu acho que tem bastante coisa que ainda dá para corrigir. Tem esse torneio agora, que infelizmente nós que estamos na França, eu e a Erika, não vamos poder participar, uhum, porque não é da Pacífica, o clube não vai liberar. Então, eu acredito que tem que tentar corrigir o máximo possível, pegar o que for de ruim, né, no Mundial, nos amistosos também. E aí não dá para deixar escapar no ano seguinte, porque a última Olimpíada, em casa, com a torcida do nosso lado, então tem que fazer valer a pena. É possível que eu não vou pendurar na chuteira da seleção com uma medalha de ouro no peito. É uma coisa que eu quero muito, que eu sonho muito. E eu acredito que as meninas também que acabaram de chegar têm esse objetivo. Pra gente é pessoal, né? Acho que passou, uhum, eu passei 3 vezes por isso e eu não quero ter que passar de novo. Então, acho que tem que corrigir, tem coisa para melhorar e a gente sabe que dá para melhorar no próximo ano.
Boa. A gente torce
enquanto muito. Ainda é tempo, é. Enquanto ainda tem tempo, a gente pode sempre melhorar, né, Cris? Eu acho que vocês três, você principalmente, você, a Marta e a Formiga, ser um trio histórico que não pode passar em branco assim.
Merece, né?
Merecem mais do que ninguém. Foram gerações aí que com certeza merecem muito essa medalha. E só de pensar numa coisa assim acontecendo no Rio de Janeiro, já até vale a espera, viu? É. Eu acho que até vale a espera esse ouro.
É histórico.
E aqui...
como eu me senti no PAN, né? Pô, 60 mil, tinha 60, 70 mil na final do PAN e eu imagino uma Olimpíada que isso não vai ser, né?
É.
Pois é.
Mas vamos ter fé, temos mais 6 meses de preparação aí. Foco
tá
agora.
Já fizemos história em 5 meses. Pô, já disputamos.
Sim.
A Olimpíada com o Remei em 2004, eram 5 meses de trabalho.
Exatamente, exatamente. E a Cris tem um dado importante, né? Que em 2012 se tornou artilheira, a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Então, somando as Olimpíadas de 2004, 8 e 2000, 2008 e... Eita Deus, 2004, 2008 e 2012, ela anotou 12 gols. Então, Cris, a gente torce muito por vocês, especialmente por você, pelos seus pés maravilhosos no ataque. E estamos aqui na torcida e agradeço muito por você ter falado com a gente hoje, viu?
Imagina, eu que agradeço, vocês são demais, foi um prazer ter conhecido. Não lembro se eu conheço todas vocês, eu só um pouquinho, mas eu vou faltar a oportunidade. Eu que agradeço sempre o convite.
Obrigada, Cris.
Obrigada, Cris.
A gente vai comemorar ainda esse ouro juntas, todas, fazendo uma selfie maravilhosa. Sim. Então tá bom. Um beijo, Cris.
Beijão.
Tchau, tchau.
Tá.
Tá aí, Renata, mais uma pra gente encontrar, né?
Eu já encontrei, amiga.
Ai,
já encontrei
desculpa.
Várias vezes.
Então vai ser meu encontro. Bom, Leandro e a mim levantou os dedinhos aqui. Tá? 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu quero falar 2 coisas. Brasil é hexacampeão de futsal feminino, né?
Mas, uhul!
Pela 6ª vez em 6 edições, essas meninas não são de brincadeira. São um rolo compressor. Elas ganharam a final contra a Rússia, derrotando por 3-0. E, meu, o histórico, somando todas as edições de Mundial, mostra números impressionantes desse time brasileiro. Então, o Brasil disputou 32 jogos em Mundiais, totalizando 28 vitórias e apenas 4 empates. Nunca perderam.
Cara, o Brasil tomou um gol no campeonato inteiro.
inteiro.
Um gol. É, e, naquele, e nesse empate...
Posso somar? Vamos lá. O 7x1 do masculino vira, ó, 9 mais 7 são 16, mais 4, 20, mais 3 são 23x1. Cara, é isso mesmo, produção?
Eu não sei que conta você tá fazendo, amiga.
Eu tô contando todos os gols que o Brasil fez, mano. Brasil 9x0 Costa Rica, Brasil 6x0
Irã. Olha que
Brasil,
bom!
Brasil 1x1 Portugal, Brasil 4x0 Espanha, Brasil 3x0 Rússia. Isso aí dá 23x1, se, eu não estou, se o meu, a minha matemática não está enganada.
E nesse jogo de Brasil Portugal 1x1, elas empataram a 2 segundos do fim. Elas iam perder, elas empataram. Bom.
Isso é raça.
É,
raça.
Finalistas do Prêmio Bola de Ouro, hein? Os três treinadores do futebol feminino finalistas são Jill Ellis, dos Estados Unidos, Mark Sampson, da Inglaterra, e o Norio Sasaki, do Japão. E as três finalistas do Bola de Ouro... Bola de Ouro... Gente, não consigo falar, tô com a língua enrolada. É a Lloyd... A Lloyd dos Estados Unidos, a Miyama do Japão e a Sasaki da Alemanha. Miyama, gente, ai.
Miyama,
não
Miyama.
Não Miyama com essa indicação, né? Mas tudo bem. É...
Ainda bem que não foi a
Hope Solo,
a Hope Solo, né? Verdade. Pelo amor de Deus.
Bom, amiga, é isso. Acabou o tempo, acabou a minha paciência de ficar aqui sozinha nesse estúdio.
Ai, que horror,
desculpa,
amiga.
Ai, desculpa, muito abandono. É... Semana que vem estaremos juntas aqui, certo?
Eu estarei.
Eu
não
também.
Sei vocês.
Eu estarei. Não sei a Júlia, eu estarei. Agora, amiga, vamos providenciar um programa com essas meninas do futsal, hein? Merece super.
Vamos. Vamos muito. Vamos semana muito. Que vem.
Vamos ver
tentar.
Se a gente faz pra semana que vem. E você aí, ouvinte, que nos segue em todas as redes sociais possíveis, @dibradora no Instagram, Dibradoras no Facebook, Dibradoras aqui na rádio e Dibradoras na sua vida, tá bom? Beijo, Rê.
Um beijo.
Beijo, tchau.